E nos próximos dois sábados, 22 e 31 de agosto, o Som Sabor recebe o melhor do fado português através dos principais artistas da Casa Mesa de Frades e vai ser possível escutar fado enquanto se degusta uma refeição com assinatura. É convidado da tarde em direto, da conversa de fim de tarde de hoje, Pedro de Castro, da Casa de Frades. Pedro, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
É um bom trava-línguas esta Casa de Frades. Pedro,
porque é mesa de frades,
peço desculpa. Pedro, o que é que está programado para as duas noites de fado?
Também não é mais fácil, mas pronto. O que está programado é, nós pegámos no elenco, a mesa tem um elenco variado porque cada dia tem um fadista diferente, que é um anfitrião. Ou seja, à segunda-feira canta um fadista, à terça canta outro, à quarta canta outro. E o que fizemos foi dividir essa semana em dois dias, ou seja, dividimos o elenco em dois dias e então vamos levar a mesa de frades toda para este espaço fantástico que eu tive o prazer de conhecer e de tocar lá na inauguração há uns anos e que acho que vai ser um sítio fantástico para, agora que a mesa está fechada durante este período, uhum, para fazer, digamos assim, uma reentrée da mesa do fado e do seu elenco.
Muito bem, já vamos falar da reabertura e do tempo em que a mesa de frades esteve e está encerrada. Vamos aos dias. Dia 22, vamos ter João Braga, Ana Sofia Varela, Joana Amendoeira e Tânia Oleiro, certo?
Exatamente.
Porquê estes fadistas juntos numa noite de fado?
Porque fazem parte do elenco da mesa e também porque há algumas afinidades entre todos eles. Eles todos dão-se muito bem, só que há ali muitas afinidades. A Tânia já cantou com o João Braga, a Bia é mais recente. Ou seja, a ideia ali foi ter vozes diferentes, mas que também se conhecessem e se dessem bem. E também aqui um bocadinho a equipa que vai tocar também é que normalmente toca para eles nesses dias, que sou eu e o Jaime Santos e o Francisco Gaspar no baixo, o Jaime Santos na viola e eu na guitarra portuguesa, que também tocamos para eles na mesa.
Okay, isto é no dia... Isto é no dia 22, depois no dia 4 de setembro, e não 31 de agosto, como eu inicialmente disse, portanto é dia 4 de setembro, Ronquial, Terezinha Landeiro, Rodrigo Rebelo de Andrade e Beatriz Felício. Gostava que justificasses esta junção destes fadistas e músicos.
A justificação, primeiro, porque aqui já não será o Jaime Santos a tocar, é o André Ramos, que normalmente acompanha nesses dias a tocar viola para eles. E porque, por exemplo, a Terezinha é muito amiga da Beatriz, a Beatriz tem um projeto em conjunto agora com o Rodrigo Rebelo de Andrade, portanto eles são todos muito novos e dão-se muito bem. E o Rão é aqui a figura mais experiente, digamos assim, musical, tal como é o João Braga no outro dia, portanto, no fundo... distribuímos aqui as duas pessoas mais experientes com outra geração mais nova.
Portanto, duas noites de fado, 22 de agosto e 4 de setembro. São noites de fado em que o jantar será preparado por uma chefe, Jossara Martins, dos Jossis de Vila Real de Santo António, certo?
Eu penso que sim. Eu confesso que estou um bocadinho, pedi à Joana Espartar, que é da Fato Fora de Portas, que é ela que me organiza as coisas da mesa e tudo isso, que me tratasse dessa parte logística toda, porque eu sou muito, apesar de ser o responsável pela casa, eu costumo dizer que sou irresponsável pela casa, porque...
Mas isso também atrai clientes, de certa forma.
Não ouvi.
Estava a dizer que isto também atrai clientes, ser o irresponsável da casa também é bom por vezes.
É porque aquilo fica tudo com um ar muito informal, muito pouco, aquele formalismo que as pessoas pensam que existe nos fados e aquela coisa muito séria, não é, na realidade, é quando se toca e se canta, mas à volta é um ambiente bastante informal e divertido, e eu acho que isso é mais aquilo que as pessoas pretendem hoje em dia, porque já está tão cheio de tristezas, não é? que é bom expurgar essas tristezas ouvindo fado, mas à volta, depois disso, é necessário estar em alegria e estar bem disposto.
Eu achava que o fado era uma música triste.
O fado não é uma música triste. O fado representa uma música extremamente contemporânea, pelas letras que se vão modernizando ao longo dos tempos e que representam a vida. E a vida é tudo isso. É a tristeza, é a alegria, é os amores, os desamores, as partidas, as chegadas, é tudo isso. São as histórias, simplesmente. E é isso que representam os fados. Agora, obviamente que a tristeza deixa sempre uma marca. Por exemplo, eu tenho uma semana toda muito boa. Há uma tarde em que me perdi uma pessoa. Epá, essa semana foi péssima. Não é verdade, foi um momento péssimo, mas para nós é mais marcante a tristeza do que muitas das vezes as alegrias. Por isso é que às vezes ouve-se 4 ou 5 fados relativamente alegres e depois ouve-se um fado triste e a pessoa diz, epá, isto dos fados é mesmo uma coisa triste. Mas não é verdade.
O Pedro de Castro é responsável pelo Mesa de Frades, uma das mais conhecidas casas de fado de Lisboa e, permita-me dizer-lhe, uma das mais bonitas e que continua fechada por causa da pandemia. Pedro, como é que têm sido estes últimos meses?
Têm confinados e com alguma reflexão de como é que serão os fados daqui para a frente, o que é que será esta nova normalidade. Os fados têm, a minha casa é muito dirigida a uma geração muito nova, mas em bom rigor é transversal a todas as gerações. E as gerações de mais risco é esta pandemia, o distanciamento, ou seja, tudo aquilo que nós queremos e que defendíamos um bocadinho na mesa, que é altas horas, noitadas, tudo muito em cima dos outros, intimista, de repente ficou tudo, nada disso é possível. E aquela população muito, há casas muito direcionadas para turistas, mas nós além disso somos muito direcionadas para o português, para o lisboeta, para o cotidiano, para aquele que vai várias vezes, e eu sei que é possível, é normal que agora as pessoas tenham outras preocupações do que ir sair à noite ou de que poder gastar dinheiro num jantar.
E tem notado também diferença na forma como os turistas, os estrangeiros ou os portugueses reagem a esta dificuldade da casa, da mesa de frades, ser como era aqui há uns meses? O que é que lhe têm dito, quer de um lado, quer de outro?
Nada, porque não há turistas, ainda não há ninguém.
Não há 2 ou 3 para a amostra.
Não, há alguns, eu tenho recebido chamadas, só que em bom rigor é como tentar fazer uma rave na sala de casa com 2 lanternas na mão e um shot de vodka. Não vai funcionar, pode chegar a ser deprimente. E nós tentarmos fazer uma noite de fados com aqueles ambientes da mesa, que são dezenas de fadistas, noitadas até às 500, sempre um ambiente de folia e de reflexão com os poemas que se cantam, de receber maltas de outras áreas que também se juntam a nós e tocam, e de repente não podermos ter proximidade, não podemos vender álcool, não podemos estar até a partir de uma determinada hora com a questão de baterem à porta, para tocarmos de máscara, tudo isto é tão diferente que eu confesso que nós ainda não nos conseguimos habituar a esta nova realidade e, como tal, ainda não abrimos. Mas eu estou convencido que das duas uma, ou a situação volta a alguma normalidade já nossa conhecida rapidamente, ou vamos ter que nos reinventar todos e criar um novo formato de ouvir fado, de poder ter estas tertúlias fadistas.
E que ideias é que já tem, Pedro de Castro, em relação a isso? Já pensou aqui em algumas possibilidades?
Já, uma delas é esta iniciativa. Esta iniciativa é precisamente, num espaço diferente, deslocalizar a nossa casa para um sítio em que não tem as mesmas condicionantes, juntar uma quantidade de artistas num dia só para ser mais apelativo, E tentar chegar ao outro e juntar várias mais-valias ao mesmo tempo. Ora, a comida gourmet feita por um chef, ora um espaço diferente direcionado para no fundo é uma nova sala de espetáculo com um novo conceito, e eu acho que essa nova dinâmica vai-nos ajudar a todos, à restauração, aos fados, ao próprio espetáculo, aos próprios artistas, e eu acho que é esse reinventar, como está esta casa a fazer, pá, de uma forma absolutamente única e numa altura, a reinventar-se numa altura dificílima, eu acho que é uma das formas de resiliência.
Está a falar do espelho, do espaço Espelho d'Água.
Do Espelho d'Água, exatamente.
Um restaurante que fica ali na zona de Belém, em Lisboa. Oh, Pedro, as atuais circunstâncias são especiais para toda a gente, mas como é que um fadista canta e atua nestas circunstâncias da pandemia de Covid-19?
Bem...
Sente a coisa de outra maneira ou não?
Uma coisa facilita-nos, aquela tal tristeza que falava há pouco, não é necessário... andarmos à
procura. É mais fácil de evocar, não é?
É facílimo, basta olhar para a conta bancária e cantar. É relativa. Essa parte é fácil. Ou para as cartas que chegam de contas para pagar, e é facílimo. E então a gente copiosamente canta um fado tristíssimo. E toda a gente compreende, vai ser acessível a todos. Mas eu acho que nesta altura o que nos custa mais é habituarmos-nos nos fados a ser muito egoístas, por um lado.
Porquê?
Porque cantamos aquilo que queremos. Por exemplo, estou a falar de um caso específico da mesa de frades. O fadista, quando lá vai, não vai montar um espetáculo para ninguém. Ele vai cantar aquilo que lhe apetece e aquilo que sente cantar. Mas está muito habituado a que haja um público que também não vai lá para ver um espetáculo, vai lá para exorcizar-se e ver um artista a dar tudo o que tem, toda a sua arte, independentemente se é alegre, se é triste, se, e qual é o género desse artista que lá vem. Portanto, é um palco de emoções.
O que é que muda a partir de agora, então?
A partir do momento em que esse palco de emoções passa a estar muito confinado à distância, ao nós próprios estarmos mascarados, a haver um certo medo constante de contágio, tudo isto limita um bocadinho a nossa vontade.
Perdeu-se uma certa fleuma na noite fadista, é isso?
Neste momento perdeu, porque a noite fadista ainda não está recomposta. Ou seja, muitas das pessoas andam a cantar porque precisam, sempre à espera que haja uma pessoa que entre pela porta dentro. Ou seja, o nosso lado comercial, que muitas das vezes não era assim tão importante, porque eu vou falar no meu caso pessoal, não posso falar para mais ninguém, não é? Eu, a partir do momento em que tenho uma casa cheia e composta, que é um sucesso, e graças a Deus que o é há 15 anos, eu, de noite para noite, não estou na expectativa, às 9:15 da noite, que me diga, epá, será que entra um casal? Será que vou faturar hoje de X? Será que... Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é, pá, como é que vai ser esta noite? Vai correr bem? Vai correr mal? Epá, apareceu esta pessoa para tocar, esta para cantar? Epá, que giro que foi? Epá, o público era tão giro? Epá, aqueles senhores tinham que apanhar o avião às 7:30 da manhã, ficaram cá até às 4, foram a correr fazer as malas, e depois me mandaram uma mensagem no dia seguinte a dizer que perderam o avião. Epá, que giro. Epá, que giro aquele casal. O homem, ele pediu-nos para fazer um silêncio entre um fado e o outro, pediu a mulher em casamento. Epá, ou seja...
Isso aconteceu?
Já aconteceu, aliás, já houve lá um casamento dentro. Já houve dois pedidos de casamento e já houve um casamento. Portanto,
mas era um casamento planeado ou aconteceu?
Não, o casamento foi planeado, e os dois pedidos de casamento, um foi avisado com antecedência e o outro não. O outro foi principalmente espontâneo.
Uau.
Oh, Pedro, deixa-me perguntar-lhe aqui também uma coisa.
Também
Pedro...
já aconteceram alguns divórcios, mas...
É normal também. Oh, Pedro de Castro, o Pedro além de dirigir há muito tempo a mesa de frades, é também guitarrista. Falava de agora dessas circunstâncias que estamos todos a viver. Isto pode ser também uma ameaça ao fado, ou seja, este momento que estamos a viver, e falávamos aqui do fado como um momento também em que há essa proximidade dos artistas com quem está a ver, há essa à vontade nas casas de fado, há todo o cerimonial. Isto pode pôr em risco aqui alguns futuros talentos do fado que possam não aparecer nos próximos tempos?
Sem dúvida, há montes de coisas em risco neste momento. Primeiro, do que já existe, e segundo, do que poderá vir a existir. Do que já existe, os fados têm uma componente profissional, mas têm uma grande componente amadora. E os amadores, apesar de serem amadores, têm algum rendimento em irem, alguns, a irem cantar umas casas. Vão cantar aqui, vendem uns disquitos ali, são chamados para ir substituir um outro fadista profissional a uma casa e ganham mais de 60 euros a colar, pronto. E parece que não, isso é uma forma de vida que existe real no meio fadista. E é isso, muitas das vezes, que torna o fado tão espontâneo. Isso além, isso a nível semi-profissional amador. Do lado profissional, as casas habituaram-se a ter elencos bons, com fadistas que recebem bem, músicos que recebem bem, e um elenco e um serviço pronto a receber toda a gente. Ou seja, a pessoa que tem um ordenado mínimo cá, mas o neozelandês cheio de dinheiro que também vem a Portugal. O turista, porque a nossa cidade virou-se completamente para o turismo nos últimos anos. E de repente tirar este manancial de clientes vai pôr em causa toda a estrutura que essas casas criaram. A nível de pessoal, de cozinha, de sala, de músicos, de fadistas. Ora, isso que vai acontecer é que vão reduzir a oferta, vão reduzir a qualidade. Portanto, vão mais fadistas para o desemprego, vão menos pessoas achar que é aliciante vir cantar fado, porque de repente os pequenos retiros não vão continuar a poder dar fado, e isso de repente vai ser uma crise para o fado e fadistas. Por outro lado, para as gerações mais novas, como toda a gente sabe, desde que o fado foi considerado património da humanidade, desde que a Amália faleceu e que apareceu toda esta geração extraordinária de fadistas, que começaram a correr os palcos do mundo todo, já se fazia, mas agora com uma dinâmica e uma dimensão extraordinária e assombrosa, que é muito aliciante para as camadas mais novas, não é? Se eu perguntar a qualquer miúdo o que é que ele quer fazer, é normal que ele queira ser como o Ronaldo, porque o Ronaldo chega vulgar, a ganhar e a ser famoso, e de repente também, se alguém tiver um jeitinho para cantar, quer ser como? Quer ser como a Marisa, como o Camané, é normal. São as pessoas que andam a correr mundo, são as pessoas que têm sucesso.
Já agora falou de referências e de Amália, o facto de o centenário do nascimento de Amália ter sido um bocadinho apagado pela pandemia. Acha que isso pode ter reflexos no futuro do fado?
Não, a Amália é uma situação tão à parte, tão incontrolável, o talento é tão gigantesco que eu realmente tenho pena que nesta altura não se consiga dar mais visibilidade àquilo que a Amália foi, que muitas das pessoas não têm sequer noção, nomeadamente as gerações mais novas, que já estão praticamente há 21 anos sem a presença da própria, mas o legado é tão grande que eu acho que não vai, que não corre riscos. Agora, que não tenho dúvida nenhuma que se não existisse esta pandemia que estaria a haver muito mais festividades
poderia ser um ano de ouro para o fado.
Claro que sim, não tenho dúvida nenhuma disso.
Pedro,
mas também acho que também acho que, e agora o meu lado lírico, também acho que esta pandemia a passar ou a estabilizar rapidamente, eu acho que é precisamente a Amália que nos vai ser um bocadinho a tábua de salvação e de repente começarmos todos a comemorar e a falar à Amália e a ver a dimensão da Amália que nos vai dar força para estar mais 100 anos em frente. Ou seja, acho que vai ser se não houvesse este cenário da Amália, se calhar não havia tanta justificação para se falar de fato como vamos falar durante o próximo ano.
Pedro, estamos na reta final desta nossa conversa. O Pedro de Castro é responsável pela Mesa de Frados, uma das mais conhecidas casas de fado de Lisboa. É tão conhecida que numa certa noite de um dia de semana recebeu a visita, nada mais nada menos do que a Madonna. Estava lá nessa noite, Pedro?
Estava.
Acho que ainda não falou publicamente sobre isso, ou já?
Não falei porque ela, curiosamente, a história dela lá era uma história engraçada, porque ela primeiro foi à minha outra casa. Eu tenho outra casa de fados que se chama a Associação do Fado Castro. Uhum. Castro Puro, de Castiço. E disseram-me que eventualmente ela iria lá e eu, curiosamente, nesse dia tinha a casa com 80 pessoas do coro, de um coro de Berlim, da Sinfónica de Berlim, que estavam cá, que tinham vindo atuar à Gulbenkian e que estava lá. E por coincidência, nessa noite, ela foi lá, a Madonna foi lá, a esta minha outra casa, à Associação de Fado Castro. E ouviu o coro de Berlim a cantar, ouviu uma ata de fadistas e ouviu a Dona Celeste Rodrigues a cantar. Ficou encantada com ela, absolutamente apaixonada com a Celeste, porque era normal, porque ela era apaixonante, e passado uns poucos tempos ligou para uma pessoa que trabalhava com ela, ligou a saber se a Celeste poderia ir e entrar em contacto comigo, se poderia ir cantar para a Madonna. Eu disse, não é comigo que tenho que tratar isso, tudo bem, só que era mais engraçado era a Madonna vir ouvir a Celeste. Não é? Porque é no hábitat natural em que as pessoas das casas de fado que elas estão mais à vontade. E a Madonna, muito gentilmente, não fez mais nada. Foi, efetivamente, à mesa de frados. E há um dia em que marcaram uma mesa e apareceram todos e tiveram. Aliás, ela foi lá mais do que uma vez, foi várias vezes. Mas esta primeira vez em que lá foi giríssimo. Estava ela, o Dino Santiago, estava uma tertúlia muito gira. Depois cantaram todos.
Mas o Pedro sabia que ela ia lá?
Nesta noite em específico sabia, não divulguei a ninguém, mas nesta noite sabia, porque foi assim, na primeira noite da outra vez, não da primeira vez não sabia, primeira vez na associação não sabia.
Muito bem, Pedro.
E ela depois criou esta amizade incrível com a Celeste, que depois até foi, a Celeste depois foi convidada a ir passar a passagem da na casa dela a Nova York e foi, portanto ficaram ali uma amizade até ao fim de vida da Celeste, muito, 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 muito gira.
Fantástico, quem diria? Pedro de Castro, muito obrigado por ter juntado a nós nesta tarde em direto, na conversa de fim de tarde. Pedro de Castro, da Casa de Fados Mesa de Frados, que nas noites de 22 de agosto e 4 de setembro vai servir fado no espaço Espelho de Água em Belém, em Lisboa.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!